Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Who is this man? This man beside me. The day he called.
Muito bem, começa mais um BTCast de número 98. Eu sou o Rodrigo Bibo e desde Pilatos lavar as mãos é também se sujar.
Foi bacana.
Boa, né? Olha aí, muito obrigado.
Ótima. Fátima não, sensacional, cara. Sensacional.
Obrigado.
Aqui é o Mac e nada disso teria acontecido se tivesse ligado pro sol. Better call
Saul. Pelo amor,
só ri quem conhece.
Ai, meu, essa foi boa. Mas eu não, Jesus jamais procuraria o Saul Goodman, cara, jamais.
Ah, eu achei que fosse alguma referência ao Rei Sol, mas tudo bem.
Eu também.
Não, desculpa, é referência nerd.
Ah, tá, é cultura pop, tá, isso. Eu tô fora. Bom, eu sou Alexandre Melhoranza e eu acho que nada disso foi justo.
Boa.
E eu sou a Glória Fisibá e hoje vai ter juiz sendo condenado.
Aê! Pelo menos aqui vai ter, né? Já que no Brasil tá difícil, aqui vai ter. A gente tá aqui reunido, pessoal, nessa semana que antecede a Páscoa, né? Essa semana tão bacana, é um dos feriados, assim, tão importantes, digamos assim, da cristandade. Eu não digo que é o mais importante, porque o Natal pra mim também é tão importante quanto,
né? Mas eu diria que é o mais, hein?
Tudo bem, é que num final de semana a gente tem morte e ressurreição, tipo, é pancadão. Mas a encarnação também, né? Sem encarnação não haveria Páscoa, então eu gosto de todas as datas. Mas aí essa semana tão bacana, tão especial, a galera, né, preparando as jantas em família, as ceias e todo mundo pensando, né, no foi por você. Se tem uma época em que esse conceito vem à tona, ou pelo menos deveria vir, é o foi por você. E nós estamos aqui nessa Semana Santa, por que não dizer assim, para falar sobre, não sobre a crucificação, já falamos sobre a ressurreição. O que que nós poderíamos falar nessa Semana Santa? O que que tem a ver? Gente, algo muito legal, muito bacana, ideia dela, da Glória, falar sobre o julgamento de Cristo. Olha aí que da hora.
Inclusive, Santa é o nome da minha mãe, Bibo.
Santa?
É.
Olha aí, então tu é filho de santo.
Exato. Ai. Não, filho de santa.
Filho de santa, é. Ah, tua mãe é mãe de santo?
Não.
Não? Tu não é
eu
santo?
Eu sou filho de santa.
E tu não é santo?
Eu sou.
Então tua mãe é mãe de santo.
Bazinga.
Bibo tinha que arranjar um jeito.
Ai, gente, mas olha, muito legal. Esse é um... Glória, conta pra nós um pouco aí como é que surgiu esse tema. Acho que é legal o pessoal saber desse background aí.
Bem, eu tinha duas opções de temas para a minha monografia no final do curso de Direito. E uma delas era sobre um assunto mais relacionado às mulheres. Ou o outro seria analisar... falar sobre o Sinédrio. Só que aí o meu professor sugeriu que seria muito grande, então ele falou: escolhe um julgamento do Sinédrio.
Nossa, tá aí, tá na mão.
É, aí ficava difícil escolher outro, né?
Que legal, gente. Então espero que vocês gostem dessa pauta. A gente vai fazer uma análise aqui a partir do direito hebraico. É isso, se eu entendi bem?
Direito hebraico. Direito romano também.
Direito romano também. A gente vai acompanhar Jesus nos seus passos durante o julgamento, hein? Olha aí. Antes disso, os recadinhos da paróquia. Bem, galera, recados rápidos aqui neste BTCast, afinal tem muito conteúdo para você aproveitar, mas antes é importante eu dizer o seguinte: a você que comprou as camisetas do Bibotalk, aquela dica básica, né? Quando você for lavar a camiseta as primeiras vezes, não usar água quente, né? Algumas máquinas mais modernas de lavar aí, elas vêm com aquela já temperatura da água 30 graus, 40 graus. Então, não lave a sua camiseta Bibotalk nessa temperatura, de preferência na mão. Afinal, é assim que a gente deve lavar as camisetas com estampa em silk, pelo menos é a orientação que a gente vê aí dos fornecedores e tudo mais. Então, de preferência lavar na mão, só no suvaquinho ali e tudo e tal, porque assim você ajuda a preservar a sua estampa, beleza? Então fica aí o alerta a todo mundo que já comprou a camiseta Bibotalk. E segundo, nós estamos aí completando 4 anos de blog. E nós vamos falar mais sobre isso ainda pra frente, mas isso é fantástico. A gente fica muito feliz por estar 4 anos na internet ensinando aí bom conteúdo, fazendo você pensar a teologia, a vida cristã e tudo mais. E para comemorar os 4 anos de blog Bibotalk, nós estamos aí com a promoção Hemorragia Nasal. Olha aí, 4 anos fazendo seu nariz sangrar de tanto você pensar. E para comemorar esses 4 anos, a gente estará distribuindo 4 kits hemorrágicos, ou seja, um mosaico mais uma camiseta Hemorragia Nasal e um devocionário para jovem. Para participar é muito fácil, basta você comentar este episódio do BTCast nos comentários mesmo e dizer para nós qual foi o seu momento Hemorragia Nasal. Qual foi o conteúdo que fez assim você ficar, meu Deus, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Ou seja, qual foi o seu momento Hemorragia Nasal? Nós queremos ouvir, ou melhor, nós queremos ler o seu testemunho. Então, basta comentar aqui neste episódio, na postagem desse BTCast, qual foi o momento assim que o Bibotalk impactou a sua vida. Contando aí, você já estará participando então da promoção Hemorragia Nasal. Serão 4 ganhadores, ok? Então todos vocês estarão participando, quem comentar, obviamente, contando o testemunho. Até seria legal você colocar assim como título do seu comentário, promoção, para não se misturar com os comentários de pessoas que só quiserem comentar o episódio e não quiserem participar da promoção. Ainda que seria muito estranho você não querer ganhar um mosaico, uma camiseta e um devocionário para jovens, ok? A promoção é válida, você pode, os comentários serão aceitos até o dia 22 de abril, ok? Então, assim como a gente sabe que tem gente que não ouve na primeira semana do lançamento, a gente está estendendo até o dia 22 de abril. Comentários feitos no dia 23 já não serão mais aceitos para a promoção. Corre lá então, comenta a postagem deste BTCast falando um pouco do seu testemunho, do seu momento hemorrágico aqui no Bibotalk. E é claro, eu gosto sempre de lembrar que este episódio está chegando até você graças aos nossos mantenedores, aquela galera que tem investido financeiramente no Ministério Bibotalk e também a loja do suporte. Para conhecer um pouco mais, acesse o site que está aqui na postagem deste BTCast. Forte abraço, galera, valeu! Muito bem, gente, vamos falar aqui então do julgamento de Jesus Cristo, e a gente não vai dar todo um contexto histórico do direito romano, Roma tomando posse, porque isso já foi mais ou menos pincelado lá no BTCast sobre período interbíblico, o 96, que abre um parênteses, já agora está regularizado, então pode baixar de novo que você vai ter o conteúdo completo daquele BTCast. A partir do minuto 51 agora tem voz, ok?
Aleluia!
Deu tudo certo. Então assim, gente, nós já sabemos que Roma começa a dominar ali aquela região da Palestina a partir de 93, é isso? Alguém lembra?
63 antes de 63. Cristo, com o general Pompeu.
Isso, e aí, ou seja, eles começam a dominar aquela região, mas era meio que um domínio por vassalagem, assim, não era mais ou menos nesse sentido, porque os costumes foram respeitados dos judeus. Eu li até aí no trabalho da Glória que o imperador mandava sacrificar lá uns animaizinhos, né, um pelo império e um por ele. Então isso demonstrando uma certa harmonia, né, entre a guarda, romana não, mas a tutoria também não é, esqueci a palavra, domínio. O domínio romano e os costumes judaicos ali da época, tudo e tal.
Mas isso, Bíblia, é bom lembrar que não é a característica do domínio romano, do império romano em todas as regiões. Eles agiam assim em certas regiões, onde eles não podiam impor a sua cultura. E aí, no caso especial de Israel, eles tinham um governo duplo. Eles respondiam tanto ao Império Romano como ao Sinédrio, que era o corpo que já existia, né? Era um corpo político, um corpo judicial.
Uhum. O Sinédrio está ligado aos judeus, né?
Exatamente. Sinédrio... Era a corte, era como se fosse a Corte Suprema, né? O STF de Israel.
E quando surge esse Sinédrio? Porque no tempo de Jesus a gente ouve falar do Sinédrio. Ele surge no período interbíblico do BTCast 96, ou é uma parada, o conceito dele é anterior? Como é que a gente entende o Sinédrio?
O conceito dele é anterior. Surge com Moisés, quando o sogro dele dá ele o conselho de que ele não fique julgando todo o povo sozinho. Uhum. Lá no Velho Testamento diz que ele ficava de manhã até de noite ouvindo todas as questões e julgando, até porque como ele foi a pessoa por quem vieram as leis, uhum, então ele era a boca da lei. Era ele que poderia dizer o que poderia ser feito em cada caso, como deveria ser resolvido cada caso. Mas aí, então, o sogro de Moisés, o Jetro, sugere a ele para que ele não faça esse trabalho sozinho, levante 70 homens, ensine a eles, ensine a todo o povo as leis de Deus, levante 70 homens em quem ele confia, que tem boa reputação, para poder dividir esse trabalho com ele. E aí, só as questões mais difíceis, mais complicadas, é que seriam resolvidas pessoalmente pelo Moisés. E aí se forma esse tribunal dos 70, né? Que na verdade eram 70 mais um, sendo que o Moisés era o presidente. Eu acho interessante que em Números 11, 25, fala que Deus derramou do Espírito Santo que estava em Moisés sobre esses 70. E quando a gente vai ler, meio que, sei lá, parece com Pentecostes, né? Uhum. Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de ler esse versículo, mas é bem interessante.
Ali mostra o quê? Sim, dá a impressão que é meio pentecostal, né? Mas é que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela era feita de uma forma um pouco diferente que a gente tem no Novo. O texto, ele dá a impressão mesmo que ele tirou do Espírito que estava em Moisés e dividiu com os outros, né? Uhum. É diferente do Pentecostes, onde a fonte é Deus direto.
Isso, e é completo, né? Não é como se dividisse responsabilidades, assim.
Exato.
É, tanto que no versículo 26 fala, não, no próprio 25, o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais.
Isso.
Ah. É que só foi um momento inaugural, né? Tipo,
aqui sim houve um cessacionismo. Aqui sim houve um cessacionismo, entendeu? Aqui sim. Agora, depois de Atos, maluco, e até hoje. Aí, é nóis.
Ali, ó, os 70 membros, ele, pelo que me consta aqui, dos 70 eram 23 anciões. Anciões ou anciães? Anciões, né?
Eu diria anciões.
Tem anciões, anciãs, tem todas essas explorais são válidos, né? Só que um é que cai mais em uso.
23 sacerdotes e 23 escribas. E o último componente era o sumo sacerdote que presidia, no caso, Caifás.
Né? Mas isso já lá no Novo Testamento, né?
Já no Novo Testamento.
Uhum. Porque esse Sinédrio, ele perdura ao longo da história de Israel? Porque eu não ouço falar disso. Sim. No Antigo Testamento. Perdura, tem?
Perdura. A gente tem alguns outros casos no próprio Antigo Testamento. Por exemplo, período de Josafá, rei de Judá, vai ser mencionado o estabelecimento de um tribunal de justiça em Jerusalém, que era composto de sacerdotes e alguns chefes de família de Israel para julgarem da parte do Senhor algumas coisas lá e decidir as sentenças contestadas. Deixa eu procurar aqui a referência. Segundo Crônicas 19. Segundo Crônicas 19. Uhum. E aí, depois do exílio com Esdras e Neemias, a gente tem um reforço dessa instituição. Mas, ainda não é o Sinédrio que a gente tem no Novo Testamento. A concepção que a gente tem de Sinédrio. Assim como todo o judaísmo, ele foi passando por transformações ao longo da história e também aquela história que a gente falou no episódio 96. Uhum. Ele foi absorvendo a cultura, foi se amoldando à cultura, né? Foi, uhum, fortalecendo algumas coisas do judaísmo, mas foram absorvendo outras. Então, o Sinédrio do Novo Testamento não é em nada parecido com esse de Moisés, que não é nada parecido com esse de Josafá. Mas o fato da nação de Israel chamar anciãos, chamar sábios para julgar causas, isso realmente é muito antigo e foi perdurando com modificações ao longo do tempo.
Ah, legal. Uhum. Então essa composição que o Mark acabou de falar é a composição já do período do Novo Testamento.
É o que se diz, né? Eu não consegui encontrar assim, uma fonte que dissesse exatamente esses números. Mas eu sei que tinha essas, que vinham pessoas dessas origens para formar o Sinédrio.
Então qual era a função do Sinédrio? A gente pode ir direto para o Novo Testamento? Tipo, como é que ele era composto, as atribuições dele, a gente pode já, ou tem alguma coisa importante ainda no Antigo Testamento que valha a nota?
Não, eu acho que é mais interessante a gente ver no Novo Testamento, porque também o Sinédrio ele se torna não só o único corpo judicial, mas o principal, né? Porque existem outros menores, os concílios nas cidades, que tinham de um mínimo de 7 juízes, né? Mas em cidades maiores chegava a ter 23. Então era como se houvesse comarcas, né? Como existe hoje. Por juízes responsáveis por certas localidades, né? Enquanto que o Sinédrio ficou responsável apenas pelas questões mais importantes.
Embora esse número 71, dizem os acadêmicos, que se refere sim à primeira instituição de uma instituição como essa, igual a Moisés. Como lá foi 71, então eles mantiveram isso ao longo do tempo. Dizem os acadêmicos, eu estou vendo aqui essa fonte, ela está na Enciclopédia da Bíblia do Mary Tenney.
O Sinédrio, sim, 71, mas os tribunais regionais, as cortes regionais variavam de 7 a 23.
Errou feio, errou rude.
Bem, acho que é interessante trazer aqui o significado de Sinédrio, né? Que é sentar-se juntos. Eles tinham a tradição de se sentar em semicírculo. Todos os juízes, aqueles 71 juízes sentados em semicírculo. Por quê? Porque eles ficariam à mesma distância do réu. Eles teriam a mesma visão e ficariam à mesma distância do réu. Outra coisa interessante sobre o Sinédrio é que já no tempo de Jesus, o presidente já passou a ser o sumo sacerdote. Com o passar dos anos, né, o sumo sacerdote acabou acumulando essas funções. Ele não tinha somente a função religiosa, ele acabou também se fazendo juiz. Um outro dado que eu encontrei sobre a formação desses juízes é que eles deveriam conhecer além da Torá, além das leis dos próprios judeus, eles tinham de saber matemática, ciências, isso é bem óbvio, né, para poder julgar. Mas eles também tinham de ter conhecimento de outras religiões, de artes ocultas e de várias coisas que eram consideradas idolatria, para que eles pudessem, quando eles se deparassem com alguma coisa que lembrasse atos idólatras, eles fossem capazes de identificar.
Bom, o Sinédrio, ele era composto, na sua maioria, de saduceus, né, por uma questão até relativamente simples, né, porque os saduceus era a classe aristocrática, eram quem mandava, eram os poderosos. E eles eram ligados ao templo.
E lembrando, Mirico, o pessoal não sabe disso porque essa informação estava naquele trecho que sumiu do BTcast 96. Mas agora tá lá.
Agora todos saberão. O conhecimento vem à tona.
Revelado.
Ó, revelação progressiva no BTcast. Ok.
Ok, sigamos.
Então, e os saduceus eram ligados ao templo. O templo estava ligado a essa instituição do Sinédrio, né? Só que com o tempo, eles também foram admitindo fariseus. Só que, claro, num número um pouco menor para compor esse quadro, né? E aí tinham outros também, escribas, que eram aqueles eruditos profissionais, né? Especialistas principalmente na questão da lei mosaica, que vem de acordo com o que a Glória acabou de nos dizer. E assim também, né? Apesar de o Sinédrio ser composto aí, em sua maioria de saduceus, né, pelas questões aristocráticas. Aliás, uma também das coisas pelas quais eles eram admitidos no Sinédrio era a questão da riqueza e da influência política, né? Uhum. Depois os fariseus foram sendo admitidos no Sinédrio, por quê? Quem ouviu o BTcast no período interbíblico, nós explicamos que com o tempo os fariseus foram ganhando aprovação popular, uhum, né?
Porque mexiam com a lei e tal.
Exatamente.
A lei Pentateuco, né? Não a lei.
A lei Pentateuco, e eles se colocaram contra o governo Seleucida e o governo de Antíoco Epifânio, né? Uhum. Então eles foram ganhando aprovação popular. Com o tempo, aquele grupo fechado dos saduceus falaram: bom, vamos pôr um pouco de fariseu aqui. Um número moderado, mas já que eles começam a ter apoio popular, é bom ter esses caras perto, né? Perto, uhum, da gente. E aí, embora ainda tivesse essa maioria de saduceus, nada poderia ser realizado sem os fariseus. Nada poderia ser decidido sem a presença dos fariseus, por menor que ela fosse. E aí, assim, né? E Josefo, no livro dele Antiguidades, no livro 18, parágrafo 1, ele indicou, né, afirmou lá que os saduceus, eles frequentemente concordavam com eles, os fariseus, só para eles serem tolerados pela população. Então tinha aí uma politicagem também aí no meio.
É um House of Cards da Palestina.
Exatamente. E aí conclui aí casa com o que a Glória disse, que eles também tiveram uma motivação política ao invés de única e exclusivamente religiosa.
Errou feio, errou rude.
Muito bem, vamos então para o julgamento de Jesus. É interessante que esse processo pelo qual Cristo passa antes da crucificação, ele é detalhado por todos os evangelistas. Eu acho isso legal, porque nós temos os sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que tem bastante semelhança entre eles e tal, muitos textos parecidos, histórias parecidas, com algumas alterações e tal, e o Evangelho de João, ele destoa desses três. Mas no quesito julgamento de Cristo, todos eles trazem esse relato, dão uma certa ênfase a este relato desse processo. Eu posso chamar de processo judicial?
Sim, não quer dizer que ele é válido, né?
Sim, ok. Então, todo esse processo judicial. A gente vai focar em algum relato específico ou vamos procurar trabalhar com os quatro evangelhos, assim?
O de João, Jesus interage mais com Pilatos e tudo mais, né? E nos outros evangelhos ele fica mais calado. Quer dizer, os evangelistas não retratam tanto as falas de Jesus, né?
Uhum. Uma coisa que a gente não vai discutir aqui, ou a gente vai, é a questão que tem, por exemplo, João, ele tem um relato a mais. Ele chama o Anás de sumo sacerdote. Não tem uma parada assim também?
Sim.
Ou é cedo demais pra gente tocar nesse problema?
Não, a gente pode. É porque as narrativas, apesar de todos os quatro narrarem, é um momento, uhum, importante, todos os quatro têm detalhes, mas elas não são iguais. Então, uhum, existem algumas partes que em uns não aconteceu e em outros aconteceu, né? Uhum. Aí essa questão desse interrogatório mesmo com o Anás é uma delas.
Na verdade, o Anás, ele era ainda sumo sacerdote. É que algumas fontes demonstram que ele tinha sido deposto por Roma. Então, isso. Como ele
e como
tinha
era um
sido
cargo deposto, vitalício.
E como era um cargo vitalício, o Sinédrio, os demais ali, e ele era bem mais velho, né? E a idade contava muito para ser sumo sacerdote. Então, eles ainda consideravam Anás como sumo sacerdote.
Exatamente. Depois da tomada de Jerusalém e de todo Israel pelos romanos, foram os romanos que começaram a indicar os nomes, a decidir quem é que seria o sumo sacerdote ou não. Uhum. Então, eles depunham mesmo, eles tiravam a gente conforme a sua conveniência. Obviamente, colocavam quem eles tinham um relacionamento melhor. E o caso do Anás foi um desses. Ele foi deposto no ano 15, mas então foi colocado no lugar o Caifás, que é o seu genro. Mas para o povo, como você disse, Bibo, a instituição, aquele cargo era vitalício. Então, para o povo, aquela pessoa era sumo sacerdote, sim. E seria até quando morresse.
Legal. Vamos então tentar traçar. A gente trouxe só esse disclaimerzinho aqui para você. Tá lá em João 18, tem esse processo, tá lá em João 18. Mas a gente só trouxe porque o sumo sacerdote, ele é bem importante em todo esse processo judicial. Mas quando a galera começa a pensar, ei, vamos matar esse cara? Em algum momento no ministério de Jesus, a galera teve, pô... Porque a gente vê que volta e meia Jesus tá tendo embates, né? Com os saduceus, com os fariseus. Jesus vai fazendo declarações que vai deixando os fariseus, assim, de cabelo em pé. Marcos 2 a gente tem, o próprio João 9 que a gente leu no BTcast passado.
Bem, mas lá em João 11, 53, diz assim: desde aquele dia resolveram matá-lo.
11:53.
Isso.
Tu lembra o contexto? Fariseus formam um conselho para matar Jesus. É epígrafe, nossa. Tá ligado assim aos feitos de Jesus, às declarações. Isso porque Jesus, ele era cuidadoso com as declarações dele, né? Ele não curtia muito o termo Messias. Ele curava a galera e mandava ficar quieto, expulsava o demônio e mandava o demônio ficar quieto, porque ele também não queria chamar muito essa atenção. Ainda que algumas de suas atitudes eram um verdadeiro tapa na cara na tradição farisaica, né?
Sim. No caso, João aqui relata de um encontro, né, que o Sinédrio, que o Caifás convocou, né, para que conversasse sobre isso. E aí, o que, que a gente vai fazer com esse homem que anda fazendo, sim, muitos sinais? Daqui a pouco todo mundo vai estar crendo nele. Uhum. E se a gente for ver, isso é mais ou menos 4 semanas antes. Então, desde aquele dia, nesse Evangelho de João, a gente já vai ver como que isso tudo vai se desenrolando, né? João, ele não necessariamente coloca os acontecimentos da vida de Jesus cronologicamente, né? Ele quer mostrar como aquilo tudo... Ele quer mostrar mais o sentido teológico das coisas. Então, isso tá bem no início para que mostrasse... Para que desse o tom de todas as atitudes dali para frente.
Uhum. Ô, Glória, só agora surgiu uma dúvida aqui. Tu disse que esse episódio foi 4 semanas antes da Páscoa?
4 semanas antes da morte de Jesus, da prisão de Jesus.
Tá, e o versículo 1 do 12? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia.
Isso porque no versículo 54 diz assim: de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Aí aqui tem uma ideia de que existe um intervalo.
Sim,
e depois começa um outro parágrafo no 55 e diz: estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiam para Jerusalém. Quer dizer, no 55 é que o povo começa a subir para Jerusalém para a Páscoa. E eles subiam já um tempo antes, porque Jerusalém enchia. Jerusalém chegava a 180 mil pessoas, né? Época da Páscoa. Então,
nossa,
a galera tinha que se apressar, né?
Ok, ótimo.
Então, assim, partindo-se desse princípio de que desde aquele dia procuraram Jesus, procuraram alguma ocasião para matar Jesus, a gente pode deduzir, então, que o motivo para o julgamento de Jesus não era fazer justiça. Não era estabelecer justiça, que era uma atribuição do Sinédrio, mas sim eliminar a vida de Jesus. Eles queriam perverter a justiça para acabar com a vida de Jesus. Eles iam usar o conceito de justiça que eles tinham, do qual nasceu o Sinédrio, para eliminar uma suposta pedra no sapato deles. É isso.
E as implicações políticas são porque Roma poderia também começar a se incomodar com essa revolta entre os judeus, né? Pô, o que tá acontecendo lá? Quem é que tá fazendo esse agito todo com a galera aí? Quem é que tá incitando esse povo a ficar rebelde aí?
Era um movimento que de uma instauração de um reino, né? Uhum. Então, isso para quem tava de fora poderia soar como uma afronta ao império. E se isso chegasse até Roma, até alguém, algum governador de Roma, autoridade romana, então o Sinédrio sofreria com isso, porque o Sinédrio era responsável de: tudo bem, a gente deixa vocês aí governando, a gente não vai interferir muito, mas vocês também tratem de manter a ordem, porque no momento em que vocês perderem a ordem, a gente vai começar a governar, tipo, full force, né? Nós é que vamos tomar conta disso daqui. Se vocês não conseguirem tomar conta, então a gente mesmo vai tomar. E aí eles iriam perder tudo.
Jesus, sendo Deus, já sabia da intenção da galera farisaica.
Sim, existe até alguns versículos que falam isso, né?
Isso, boa. Então, o que de certo, ele foi lá para Efraim, depois ele 6 dias, né? O capítulo 12 começa: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. E logo depois a gente tem o quê? A entrada triunfal de Jesus. Essa entrada triunfal não é, de certa forma, uma provocação política também? além, né, de um anúncio do seu messiado, não é também uma provocação política?
É que partiu do povo, né, o fato de jogar Ramos e Osana, Osana, né?
Mas não tem uma parada com Zacarias lá? Zacarias 3:9, não lembro agora?
Ah, não, isso aí tudo bem, é cumprimento da profecia. Mas eu tô dizendo, nas implicações políticas, você falou, né? Não seria uma provocação, a não ser que Jesus tivesse combinado com a multidão para quando ele entrasse, eles tivessem aclamado Jesus, Osana, Osana, tudo bem, né? Mas nem se justifica desse ponto de vista da provocação política.
O que pode ter acontecido é que os opositores de Jesus tomaram essa entrada triunfal dele como uma agressão ou uma provocação política, né? Não veio de Jesus, mas foi tomado como, né?
Ah, sim, eles já estavam ali num clima que qualquer coisa, se Jesus espirrasse perto deles, eles iam achar alguma brecha na lei de Moisés e falar, ó, cuspir não, espirrar perto do sumo sacerdote é pena de morte, entendeu?
Aham, uhum. Eles estavam procurando um motivo pra o matar,
né? É, eles estavam procurando ali, qualquer pelo em ovo já tava valendo.
Até porque o Tibério, né, o imperador, o César vigente na época lá, ele não era muito... ele não batia muito bem da cabeça, né? Ele era conhecido aí como um assassino de vários opositores dele. Se chegasse qualquer relato de traição, o cara mandava passar a faca mesmo. E chegar esse tipo de acusação ou de informação a César de que estaria se levantando um outro possível rei na Judéia, e sobretudo com esses movimentos de entrada triunfal e tal, isso pode ter sido motivo a mais aí pra se levar Jesus ao tribunal, né?
O mais interessante é que, pelo menos nas narrativas, isso não foi confrontado, né? Jesus não... eles não perguntaram por que você entrou dessa forma.
Sim, sim. Uhum.
Né? Eles
de novo configura que não era propriamente uma provocação política.
Eles sabiam que não era uma provocação política, porque não usaram isso contra Jesus depois. Eles só usaram diante de Pilatos, né? Mas enfim, a gente chega lá.
É, pra quem leu o texto da entrada triunfal, é como o Milho falou, assim, parece mais ou somente um motivo religioso mesmo, né? Aquela questão, ah, deixa os judeus lá fazer festinha com o profeta deles, e tudo bem, né? Só isso.
Errou feio, errou rude.
Então acho que a gente já pode começar com a cronologia das narrativas, né? Já que a gente não considera que elas são contraditórias, mas que elas podem ser harmonizadas, apesar de diferentes. Então a gente colocaria primeiro o interrogatório de Anás, que começa lá no versículo 12 do capítulo 18 de João, né, falando que Jesus foi escoltado, ele foi levado preso, e no versículo 19 é que realmente começa a fala, né, o diálogo.
Mas é legal, antes a gente chegar no interrogatório em si, o versículo 12 tem uma paradinha interessante ali, João 18, tem uma parada interessante que fala... Do vocabulário, né? Do vocábulo espeira, que nas é espeira ou esperia? Ou não é nenhuma...
Espeira.
Que ali, ou seja, indica que tinha soldados romanos, né? Nessa escolta aí que foi atrás de Jesus.
Isso, além da própria guarda do templo, né? Esses guardas dos judeus eram guardas do templo.
Ou seja, então Roma já estava, de alguma forma ali, já estava se envolvendo nesse processo, não estava só no cercado dos judeus, né?
Mas é possível que tenha sido por requerimento do Sinédrio. O Sinédrio pediu a ajuda de, né, um reforço.
E para manter a ordem, eles fariam de tudo, né? O interessante notar que é o seguinte, algumas bíblias traduzem por corte, outras por escolta, mas é interessante notar que a raiz dessa palavra, na verdade, ela significa a décima parte de uma legião. Se a gente considerar que uma legião, Glória, tinha quantos mil soldados?
De 1.000 a 8.000.
Pois é, eles mandaram uma décima parte de 1.000 a 8.000 soldados para prender um único homem desarmado, né? Eles mandaram toda uma escolta militar armada, que era diferente da guarda do templo dos judeus, eram soldados para prender um único homem, né? Nossa. Então a gente tem aí quanto? 100 soldados, é isso?
No mínimo 100, né?
No mínimo 100.
Só tem uma coisa, talvez o motivo de levar tanto soldado assim não fosse nem tanto para prender um único homem, mas com medo da revolta da população.
Isso,
né?
Foi o que eu... Cara, tu leu minha mente agora, foi Wi-Fi aqui. Eu tava pensando justamente sobre isso.
Na reação popular.
Isso. Pô, vai que esse cara tá com uma galera lá, né? Vai que uma galera foi orar com ele. A gente não sabe. Vai que tá um povo lá esperando mais uma multiplicação de pão. Sei lá.
É, eu acho que eles não esperavam que Jesus estivesse com alguém. Porque foi... Ou com muita gente, porque foi de noite. Mas talvez a notícia fosse passada. E aí eles levaram Jesus, então talvez o povo ficasse sabendo e formasse uma multidão, assim, pra onde Jesus foi levado. Então, por garantia, eles devem ter pedido um reforço dos romanos. E quanto à outra palavra, a gente tem lá a escolta, o comandante e os guardas judeus. A escolta já sabe que é a esperia, né? Guarda uhum. judeus. Aquela guarda do templo. Esse comandante é o quiliarque, em grego, que indica já que era mesmo um número grande de soldados, porque se fosse menor do que 100 homens, então eles estariam sendo liderados por um centurião.
Que é centurião sem soldados.
É, aí já seria uma outra palavra no grego. E é interessante que Jesus fala lá, em Lucas 22, 52, diz assim, saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas.
Nossa, cara! Caramba! Caramba! E aí a gente tem, então, o primeiro julgamento, nessa primeira fase. A gente pode dizer que é a primeira fase do processo judicial, então.
É, aqui estaria fora, né? Porque não existia a previsão de um interrogatório, assim, privado. Tudo aconteceu aqui na casa do Anás. Isso daqui não estava previsto. Não existia um pré-julgamento antes do julgamento. O procedimento aqui não existe. No entanto...
Já começou errado, então.
Já começou errado, exatamente. Primeiro que Jesus não poderia ter sido interrogado em outro lugar que não fosse lá mesmo no Sinédrio, né? Em segundo lugar, que o Anás não tinha autoridade porque não era ele o sumo sacerdote. Ele era considerado como sumo sacerdote pela população, mas ele não era o titular mesmo, era o Caifás. Aí depois ainda vem o fato de que esse procedimento não existe, esse interrogatório. Tudo era feito ali, se apresentavam as provas, né, a acusação e a defesa no julgamento, durante o julgamento. Não existia um interrogatório prévio. Agora, é possível que Anás tenha feito isso, porque como a gente tinha falado antes, o Anás era mais experiente, o Caifás era, né, tinha pouco tempo ali naquela função, era muito mais jovem. Então o Anás meio que tomou para si a responsabilidade, não, eu vou procurar uma acusação para vocês aqui, eu vou conversar com ele e ver se eu consigo tirar alguma coisa que a gente possa usar.
Mas assim, para eles mobilizarem toda essa galera, ele já... A suspeita era isso, né? Que Jesus estava se achando o Messias, acusações contra o templo. Não, não tem... Porque, assim, para gerar essa movimentação, ou é aquilo que a gente só falou lá no capítulo 11? Como é que é?
Não, eu acho que ele já tinha. Porque logo depois começa o julgamento, né?
Uhum.
Começa um julgamento sacerdotal, no Sinédrio mesmo. Só que o Anás meio que aproveitou aquele momento. Peraí, antes de começar aqui, deixa eu falar aqui com esse moço. E aí...
E quanto à acusação do templo, na verdade, isso durante o próprio julgamento cai, né, por terra. Porque eles nem usam isso. Uhum. Eles nem usam. É, o próprio sumo sacerdote vai meio que cavar essa prova, fazendo Jesus se auto-incriminar, vamos colocar nesses termos. Mas ele dispensa o argumento de uma outra testemunha que falou, ele disse que ia destruir o templo. Então, era tudo, menos por causa disso.
É, agora eu acho que o Bibo quis dizer que já estava planejado, né, que haveria um julgamento. O interrogatório de Anás tinha um objetivo já. Eles já estavam planejando chamar o restante para se reunir ali e fazer o julgamento, né?
Ah, com certeza, né? Desde aquela passagem lá de João que a gente leu agora há pouco, os caras já estavam se planejando.
Foi premeditado, né? Deve
ter sido um intervalo assim que o Anás conseguiu. Peraí, antes de começar, manda ele para minha casa.
Ah, até porque desde o envio de Judas para pegar Jesus, né?
Sim,
não tem por que não entender que isso tudo não tenha sido premeditado antes.
É verdade. Pô, a gente nem falou de Judas direito aí, mas ele tá bem ligado a todo esse processo de procurar Jesus e tal, a denúncia dele, não tá? A entrega de Judas.
Assim, mas aí é como a gente tá tratando do julgamento em si.
Uhum.
Né? Mas sim, claro. O Judas está envolvido, com toda certeza, já fazendo parte desse planejamento prévio que eles tiveram desde aquele dia do curar, uma ocasião para matar Jesus.
E aqui, nem para mencionar o fato de que o tipo de traição, como foi a de Judas, era banida por lei também, né?
Errou feio, errou rude.
Agora, sobre as perguntas que o Anás faz. Ele pergunta com quem que Jesus andava e o que ele ensinava, né? Diz, então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Essas duas perguntas, elas parecem muito inocentes, mas elas já tinham a intenção de procurar uma forma de incriminar Jesus. Porque, a depender de com quem Jesus andasse, por exemplo, se Jesus andasse com um grupo já reconhecidamente revoltoso, ou com um grupo de quem os judeus não gostassem, como os samaritanos, isso já daria um, né, já era
uma fumacinha.
Terreno, claro. E o que ele ensinava? Por acaso anda ensinando uma revolta contra o Império Romano, um levantamento e tal? O interrogatório dele não foi como um juiz, ele foi como um acusador mesmo. As perguntas dele foram muito bem pensadas, já para tentar encontrar alguma coisa. E aí Jesus fala assim, eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. E nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse.
O que indica um outro desvio da... De novo, né? Um desvio da função, né? Um juiz era colocado para avaliar os fatos e fazer justiça, e não para acusar. Isso era outro papel, de outra pessoa.
É, e Jesus já diz aqui também, indiretamente, olha, não sou eu que produzo prova contra mim mesmo, é você que tem que correr atrás de testemunhas.
Jesus tá ligado.
E aí volta com um dos guardas, né? Um dos guardas dá uma bofetada em Jesus dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? Então a gente já explicou por que que ele estava considerando, né, o Anás como sumo sacerdote. E aí Jesus diz, se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres?
Caramba. Cara, Jesus muito esperto. Tipo, Jesus não faria o teste do bafômetro, entende?
Ele não produziria prova contra si mesmo.
Isso, muito bom.
Ah, se ele tivesse saído da Santa Ceia naquele momento.
Encosta o jegue aí.
De quem é esse jegue?
Isso porque
bom.
A gente tá falando do julgamento, hein?
Nossa, vamos lá, sobe a musiquinha tensa. Brincadeira. Mas no fundo não acontece nada de relevante nesse julgamento, né?
Porque não consegue pescar. O Anás acaba frustrado, né? Não conseguiu tirar nada.
Aí tanto que ele manda pro genro dele, né?
Não,
manda
não lá adianta, vai logo mesmo, então.
O Caio Fábios.
Caio Fábios. Então Jesus é levado para a casa de Caifás, o que também estava errado. Exatamente, de novo.
Caraca,
errado.
Caraca, meu Deus. Eles queriam abafar, literalmente abafar o caso.
Sim, eles queriam fazer tudo escondido, né? Tudo escondido, até porque continue na lembrança que isso tudo é de noite. O julgamento não poderia ser de noite. O julgamento tinha de ser de dia, então eles estavam intencionalmente fazendo tudo escondido. Porque se fosse de noite, eles teriam que fazer... Não na casa de Caifás, mas na sala das pedras lavradas, que era o lugar onde se reunia o Sinédrio, era mesmo, né, lugar da corte. Então, tudo isso seria muito mais... Das pedras talhadas, na verdade. Então, tudo isso seria muito mais público do que o que aconteceu aí.
Além do que, os portões do templo, eles ficavam fechados durante a noite. Então... Não poderia, em hipótese alguma, fazer um julgamento à noite no templo.
Na verdade, o interrogatório, só bem lembrado, Mili, mas outro ponto. Da conversa de Jesus com Caifás, a partir de João 18, a gente não tem o resultado dessa conversa entre Jesus e Caifás. Porque no versículo...
Jesus e Anás.
Não, Caifás mesmo. Porque
então,
o Anás.
28.
O Anás manda pro Caifás, certo? Daí acontece, ó, o versículo 24. Anás então o enviou manietado. Manietado é amarrado, né?
Isso,
amarrado.
Preso.
Atado, preso.
Isso. Então, ou seja, manda e fala que ele enviou a Caifás. Aí tem a negação de Pedro e no versículo 28, então de Caifás conduziram Jesus ao pretório.
Exatamente, e era de manhã. Porque aqui em João não tem.
Mas a gente tem essa conversa de Jesus com Caifás nos sinóticos.
Sim.
Olha.
É, tá lá em Marcos 14, no versículo, a partir do versículo 53. Porque lembrando, as narrativas, elas não tem uma que conte todos os passos, né? A gente tem que ir juntando.
A gente consegue preencher as lacunas. Então, por exemplo, só o pessoal entender. A conversa que Jesus tem com Caifás, a princípio, lá em João 18, versículo 24, quando Anás envia Jesus a Caifás, a gente encontra lá em Marcos, a partir do versículo 23, do capítulo 14. Confere?
53.
Olha só que legal. Então a gente consegue entender daí a conversa que Jesus teve com Caifás. E ela está recheada de questões teológicas, essa conversa. Tá, tem umas coisas interessantes aqui.
Exatamente. E aqui o Caifás já tinha chamado os outros membros do Sinédrio.
Uhum.
No meio da noite já chamou a galera toda para que eles se reunissem. Então aqui já Jesus já fala perante todo o corpo, né?
E isso, o pátio do sumo sacerdote é o pátio da casa dele, não é do templo, correto?
Isso, era o do palácio do sumo sacerdote.
Uhum, ótimo. O templo estava fechado.
E aí é interessante que a gente vê aqui, né, que muitos davam falso testemunho contra ele. Cara, violentando diretamente, né, o nono mandamento, ou o décimo, agora não lembro.
E essas testemunhas falsas estavam suscetíveis à pena de morte, né, por causa do falso testemunho.
É irônico, né, porque em vez de estabelecer a justiça, eles se reuniram para estabelecer a injustiça e quebrando um dos 10 mandamentos ainda por cima.
Que isso era uma coisa bem séria mesmo, né? Aliás, a tradição oral em si já era bem séria para eles, mas os 10 mandamentos eram... Sim,
sagrados.
Tipo, sagrados,
justamente. Era o top 10.
É. Ótimo.
Olha só o que o Talmud babilônico, Sinédrio 37a, fala a respeito do falso testemunho.
Meu Senhor.
Talvez vocês tenham a intenção de testemunhar com base em suposições, boatos ou no que uma testemunha disse para outra. Ou pode ser que estejam pensando, ouvimos isso de uma fonte confiável. Ou talvez não saibam que no final nós vamos interrogá-los usando testes interrogatórios e investigação apropriados. Fiquem sabendo que as leis que regem o julgamento em casos de propriedade são diferentes das leis que regem o julgamento em casos passíveis de pena de morte. No caso de um julgamento envolvendo propriedade, a pessoa paga uma quantia e obtém livramento para si mesma. Nos casos passíveis de pena de morte, o sangue do acusado e o sangue de todos os filhos que ele, aquele que foi injustamente condenado, viesse a ter, recairão sobre ele, aquele que dá falso testemunho, até o fim dos tempos.
E não só no direito hebraico, né? No direito romano também tinha previsão de morte. Quem fosse achado dando falso testemunho, a pena era ser lançado de um monte.
Nossa.
Só um adendo, uma pergunta, na verdade. O Talmud, se eu não me engano, ele começa a surgir depois de 70, depois de Cristo. Isso não... Não, né? Isso implica em alguma coisa nisso tudo que o Mark acabou de falar?
Não, porque o Talmud é uma compilação de algo que já existia.
De uma tradição oral.
Tá, não, beleza.
Mesmo que a compilação tenha acontecido depois, ainda assim...
A tradição já vigorava, né? Ah, não, ok, né? Ok.
Tá, que vai que algum... Vai que algum...
Não, eu vou deixar tudo isso no... Eu vou deixar tudo isso no...
Ah, não. Show, show. Ótimo.
Errou feio, errou rude.
E é interessante que eles pegam justamente uns pontos bem críticos desse falso testemunho, né? Onde Jesus, segundo eles dizem, fala da destruição do templo. Na verdade, Jesus até fala sobre isso. Que ele ia destruir o templo e tal. Como é que a gente harmoniza isso? Que ouvimos dizer, eu destruirei este templo feito por mãos humanas e depois de 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas.
Ele disse que iria destruir?
Sim, Jesus fala.
João 2, né?
2:19, exato. Jesus lhes respondeu, destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Então, na verdade, as testemunhas... Elas inverteram as palavras de Jesus. Elas distorceram, porque a testemunha disse: ele disse que pode destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Só que, na verdade, isso é uma distorção, porque Jesus diz: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Isso significa o quê? Que Jesus jamais disse que ele iria destruir o templo, mas sim que Israel, o próprio povo dele, os judeus, estavam destruindo o templo por brigar com Deus. E o templo, segundo a teologia do Antigo Testamento, era a própria representação de Deus no meio do povo. Era Deus no meio do seu povo. Então, Jesus, quando fala "destruam esse templo e eu o edificarei em 3 dias", ele estava falando: vocês estão expulsando Deus da vida de vocês. Só que eu, em 3 dias, vou inverter tudo isso.
É, o máximo que eles poderiam ter dito é que, ou acusado Jesus, é que estava fazendo uma referência ou uma analogia dele mesmo com o próprio templo. Ah, porque tu tá se chamando de templo agora.
Por isso que eles não usam essa acusação.
É, ela é incongruente, vai dizer o versículo 59. Ela é incongruente.
Porque o próprio sumo sacerdote, mais pra frente, ele vai forçar Jesus a confessar se ele era filho de Deus ou não. Mas ele
e é com base nisso que eles condenam, né? E não em tudo que foi dito antes.
Só que aí ele não fez papel de juiz, ele fez o papel de promotor. Outra inversão de valores aí.
Isso a partir do versículo 60. Levantando então o sumo sacerdote no meio deles, interrogou Jesus, dizendo: nada respondes? Que testemunham esses contra ti? Ele, porém, ficou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou de novo: és tu o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ou seja, citando Daniel 7, alguma coisa.
Agora aqui, duas coisas a gente tem. Uma é que o sumo sacerdote tomou a iniciativa de perguntar a Jesus: não tem nada a responder contra essas acusações, contra o que eles dizem? Jesus não teria que responder, em primeiro lugar, não teria que responder. Ele tinha direito ao silêncio, porque ele não precisa criar nenhuma prova contra si mesmo. Em segundo lugar, que não havia nenhuma acusação. Não havia, eles não conseguiram nada. Então Jesus iria responder o quê?
Não tinha nada protocolado.
Nada. E isso, o sumo sacerdote, ele ficou nervoso justamente por causa disso, porque nenhuma das acusações que eram feitas fazia sentido nenhum. E aí, assim, eles tentaram procurar alguma coisa lá, sei lá, vamos denunciar ele por blasfêmia, né? Mas até agora, nada tinha surgido. E aí, nessa tacada genial, fazendo o papel de advogado do diabo, né? Nessa tacada genial do sumo sacerdote, ele induz Jesus a confessar algo. Só que o próprio sumo sacerdote, ele viu que não ia dar em nada, ele já estava ficando desesperado. E olha o teor da acusação. Primeiro, né, como a gente disse, ele jamais poderia fazer uma acusação. Ele está lá para avaliar a acusação e não para fazer. Mas enfim, ele fez. Olha o teor: és tu o filho do Deus bendito? Olha o teor teológico e até de termos técnicos que ele usa, né? Filho de Deus era um título, né, para acusar Jesus. Então ele ficou tão desesperado que ele imaginou: bom, se eu depender dessas testemunhas, dessa galera toda, eles não vão ter conhecimento suficiente para fazer uma acusação elaborada ou usar algo mais sofisticado para a gente condenar esse cara. Então vou eu mesmo acusar ele em forma de pergunta, que ele não vai ter como sair dessa. Né? E aí ele elaborou essa pergunta: és tu Messias, o Filho do Deus bendito? Né? Quer dizer, quase uma confissão de fé. E aí sim, quando Jesus diz: bom, você que está falando, e aí ele quebra um outro protocolo, né, que a gente já falou de novo, né, anteriormente, e que acontece de novo. Na jurisprudência judaica, ninguém poderia produzir provas contra si mesmo. E o que, que o sumo sacerdote faz? Ele obriga Jesus a produzir provas contra ele mesmo.
Exatamente. E assim, mesmo no nosso sistema jurídico, também ninguém pode ser... Porque quando Caifás pergunta se Jesus era o filho de Deus, Jesus disse que sim, ele confirma. como se isso fosse crime, né? Mas vamos dizer que fosse crime. Aí, mesmo no nosso sistema jurídico, a confissão do réu não vale, ela não pode ser o fator decisivo na condenação do réu. Ela pode ser uma das provas entre um conjunto de provas, mas ela não é o fator decisivo. E a mesma coisa acontecia com o direito hebraico. Não se julgava, alguém não era condenado pela confissão. Tinha que ser pelo testemunho. Tinha que ser por pelo menos duas testemunhas. Exatamente. Tinha que ser pelo testemunho. Durante o julgamento hebraico, não havia nem necessidade que o réu falasse. Porque era um confronto de testemunhas. Era o confronto das testemunhas da defesa e o confronto com as testemunhas da acusação. Então Jesus não precisaria nem ter respondido coisa alguma, quanto mais ser condenado pelo que ele disse.
Não tem a ver até que a galera já escolhia o lado antes mesmo de acontecer o julgamento e ela depois não poderia voltar atrás do lado que ela escolheu, se é a favor ou contra? Ou eu estou misturando as coisas aqui?
Não, depois quando os juízes proferiam, eles se levantavam um a um e proferiam a sentença de dizer... considero ele culpado e dava as razões ou considero inocente, quem considerava inocente não poderia mudar. Mas quem considerava culpado, depois de ouvir os outros, ele poderia voltar atrás e dizer, não, eu considero inocente.
Ah, entendi.
E outra coisa, né, ainda sobre esse veredito, vamos dizer assim, né, depois dessa confissão forçada de Jesus, forçada pelo sumo sacerdote, porque ele colocou Jesus, como a gente fala, under oath, sob juramento, isso. Ele colocou Jesus sob juramento, e Jesus, sim, você fala e tal, né, você que tava falando, e aí eles falaram, bom, a acusação então é blasfêmia. Blasfêmia requeria pena de morte, segundo a lei hebraica, né? Só que aí, quando a gente procura o significado de blasfêmia, a gente descobre que pode ser calúnia, difamação ou usar palavras de falso testemunho para agredir ou ferir a pessoa. Então aí a gente vê até uma certa ironia, né? Porque eles acusam...
Quem estava blasfemando?
Exato, eles acusam Jesus de blasfêmia, mas quem estava blasfemando mesmo era o Sinédrio ao acusar Jesus.
Ótimo.
É, sem contar que, no fundo, espiritualmente falando, estavam blasfemando contra o próprio Deus, né?
Sim, atirando no próprio pé.
Outra coisa é que, quando o Caifás ele pergunta para os demais, depois que Jesus declara, né, que ele é, sim, o Filho do Homem, então ele se volta para os outros, ele rasga as vestes e se volta para os outros e diz, que necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos julgaram réu de morte. Quer dizer, ele não perguntou aos demais qual era a decisão deles. Ele já deu a decisão, ele disse, ouvistes a blasfêmia.
É que o trunfo foi o ato teatral dele, né?
Aham.
De rasgar as vestes e gritar. Então, assim, o argumento, na verdade, não foi o argumento, né? Foi o ato teatral. Ele chamou atenção para si mesmo com os gritos e rasgando as vestes. Como é que a gente chama isso? Argumento do espantalho, né? Você desvia a atenção, né? Falou, nossa, se o sumo sacerdote ficou bravo, é porque o negócio é grave mesmo. Vamos condenar logo esse cara.
E é interessante notar aqui que em Levítico 21:10 existe uma proibição de que o sumo sacerdote rasgasse as suas roupas ou raspasse a sua cabeça.
Eita, tudo errado.
Nossa.
Tá tudo errado, tudo errado. Erro feio, erro rude. Daria até pra ser vírgula sonora, né?
Vírgula sonora. Eu ia falar a mesma coisa.
E olha só, em relação a esse negócio da rasgação de seda aí, não, da rasgação das vestes, tem o novo dicionário da Bíblia diz que é uma ação simbólica, né, do sumo sacerdote, conforme é esclarecida pela Mishnah. Ou seja, por mais que esse escrito, né, farisaico, né, do judaísmo aí, ele seja posterior, que 200 depois de Cristo, a doutrina, né, ou seja, a prática já era como tradição oral no tempo de Jesus. Então foi prelúdio do veredito do réu de morte, né? Ou seja, serviu de sinal para a brincadeira brutal dos oficiais.
Ou então a tradição começou com Caifás.
Aí, ó.
Vai que. Né? Era proibido o bor levítico, mas a gente sabe que os judeus da época de Jesus criaram, né, várias coisinhas, né, várias coisinhas, como a gente viu no período...
Ele rasgou as vestes antes de ser legal, né, antes de ser cool.
Isso.
Ah, mas rasgar as vestes não modinha. É legal, não, pô.
É, mas não, agora é moda, né, foi moda, né, agora...
Antes de virar modinha.
É.
Errou feio, errou rude.
Agora, uma coisa interessante que eu li num dos sermões de Spurgeon, ou Spurgeon, vocês escolhem.
Spurgeon, já ouvi até isso.
Spurgeon.
É, eu costumo falar Spurgeon porque... Português. Ele diz assim, sobre Jesus ter afirmado que era o Filho de Deus. Ele pergunta, qual o problema? Por acaso não pode estar dizendo a verdade? Se for verdade, ele não deve ser condenado, e sim adorado. A justiça requer que se faça um interrogatório para verificar se é o Cristo, filho do bendito, ou não. Ele reclamou ser o Messias. Muito bem, todos que estão na corte estão esperando o Messias. Alguns deles esperam que apareça logo. Não poderia ser este o enviado do Senhor? Que se faça um interrogatório de seus argumentos. Eu achei interessante porque O que o Spurgeon fala é o que realmente deveria ter acontecido. Era, se ele afirmou que era, primeiro que isso não era crime, né? Ele tinha que ser averiguado, mas se ele é mesmo, se o julgamento fosse realmente imparcial, eles tinham que ter feito isso, por mais que eles achassem isso ridículo. Por mais que ele, na mente deles, é possível, como ele é o Messias, né?
Eles deveriam julgar se isso era verdade.
Exatamente, eles tinham que levar tudo em consideração e tirar a prova. E o interessante é que, na mente deles, Jesus não poderia ser o Messias, porque Jesus, ele era ao mesmo tempo pequeno demais, porque ele era só um filho de um carpinteiro, e grande demais. Ele se igualava ao pai, né?
Em vários momentos, né? Vários momentos. É, o que pega, na minha opinião, é que é justamente ele atribuir a si esses títulos esperados, né? Esses títulos divinos. Então ele se colocou como alguém muito esperado pelos judeus, né? Tanto Messias como Filho de Deus são títulos messiânicos, digamos assim.
Só que alguém sabendo que isso iria custar a vida, só iria dizer se fosse verdade, né?
Sim. É, mesmo assim não justifica, né? É porque para eles isso é uma blasfêmia. E a blasfêmia, então, é tudo aquilo que a gente explicou anteriormente. Mas ainda assim a gente percebe que não foi um julgamento justo.
Eu lembro de João ainda falando logo no comecinho, veio para o que era seus e os seus não receberam.
Não entenderam, né? Não entenderam quem era Jesus.
Mais dois outros detalhes sobre esse julgamento sacerdotal, antes que a gente passe para a próxima fase, é que uma é que Jesus não teve um advogado, ele não teve ninguém que fizesse uma defesa técnica dele, né? Outra coisa é que a declaração de condenação só poderia ser proferida depois de 2 dias, tinha que ter um intervalo. E sem falar que tudo isso aconteceu nas vésperas da Páscoa. Não poderia haver julgamentos no sábado e nem nos dias festivos.
Nossa, tá tudo errado.
Sim, quanto mais você cava o texto, mais você encontra coisas erradas.
Incoerências, né? É que isso denota que eles deviam estar muito chulos com Jesus. Muitos. Acho que talvez a gente não consiga nem ver a dimensão aqui nos textos bíblicos, né?
Eles quebraram todos os parâmetros, cara. Todos. Teológicos, jurídicos, sociais, religiosos, tudo, tudo.
Então eles queriam... Meu, Jesus devia ter envergonhado muito mesmo esses caras, porque para eles chegarem nesse nível, eles deviam estar assim num nível de... Não aguento mais, muito alto mesmo. Eu queria ver onde é que tá o Nicodemos isso aqui tudo, cara.
É, acredite-se que ele não estava presente, né? Porque acho que é Marcos que fala que a decisão foi unânime. Então provavelmente ele não estava lá.
Nem ele, nem José de Arimateia, provavelmente.
Provavelmente.
E outra coisa, quando a decisão era unânime, isso resultava na absolvição. Porque... tinha a regra de que se todos decidissem pela condenação, então poderia haver, havia desconfiança de que o réu estava sendo perseguido.
Nossa, sério que tinha esse detalhe ainda?
Ah,
tá louco. Meu Deus. Uf, que raiva.
Não, vamos terminar agora que eu tô revoltado, cara.
Assim, a gente sabe que tinha que acontecer, né? A gente sabe que tinha que acontecer. Isso não é uma justificativa para nós termos raiva dos judeus hoje em dia. Não,
até porque não foram os judeus, né? Havia muitos seguidores de Jesus entre os judeus.
Sim, foi uma classe judaica.
Aquele colégio, né?
Uhum. Então, isso aí, Bibo, que você falou, é um negócio muito, muito importante. Por quê? Isso ressalta um aspecto cristológico, em termos de Jesus ser o Cristo, o Messias. Por quê? Embora Jesus pudesse proclamar sua inocência, isso era permitido, ele não fez isso em nenhum momento. Por quê? Porque ele estava enfatizando que ele realmente partia da vontade dele, o desejo de ser entregue. Ele poderia intervir, poderia proclamar inocência, poderia abrir a boca para falar, não, tá tudo errado, lembra disso, ó, tem isso, tem essa lei, tem aquela e tal, tudo isso aqui que a gente falou no BTcast, Jesus poderia ter colocado à tona, mas não, não falou nada. Isso só ressalta o quê? Que ele quis, ele entregou a sua vida para ser morto por nós.
Ele entregou voluntariamente, né? Jesus diz, né? Eu a entrego para retomá-la.
Exato. Não foi um golpe político da parte, assim, falando de Jesus agora, né? Não foi como, não sei se foi Albert Schweitzer, que disse isso, né? Que Jesus se considerou Messias, fez um monte de revolução, mas no fim de todas as coisas, a galera não compreendeu a mensagem dele, e Jesus também ficou desgostoso com a vida, foi lá e se entregou porque ninguém acreditou nele. Não! Não. Todo esse silêncio de Jesus enfatizou que ele quis entregar a vida dele por nós.
Lá em Atos 2, 23... Pedro fala, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos.
Pedro também já não alivia.
Não, mas aqui diz, né, que existia o desígnio de Deus. Pedro está dizendo que existia o desígnio de Deus, mas que também existia a ação, né, de que eles o mataram, de que eles entregaram Jesus para ser morto. Não foi uma surpresa, não foi algo que não estava...
Não foi um acidente.
É, não foi um acidente.
Errou feio, errou rude.
Um ponto que eu quero trazer aqui é que eu estava lendo no novo dicionário da Bíblia sobre a questão do julgamento de Jesus, e o autor do artigo, ele levanta, né, essa ideia de que talvez, né, os judeus pudessem, em caso de blasfêmia, de questões religiosas, eles mesmos pudessem executar, né, o criminoso, entre aspas, aqui, né, o réu. Digamos assim, ele traz aqui uma citação, quer ver? Eu vou até ler para vocês aqui. Diz o seguinte: há certa evidência em favor da opinião de que os líderes judeus tinham o poder de pôr em execução a sentença de morte durante aquele período. Por exemplo, na Mishnah, ou seja, aquele escrito judaico 200 anos depois, mas que, como a gente já disse, ele pode simplesmente estar escrevendo aquilo que já era uma tradição antiga, ok? Ah, ele diz que o tratado de Sanhedrin apresenta determinadas regulamentações acerca dos diferentes tipos de execução.
É, o Sanhedrin é o Sinédrio. Só que assim, sobre eles poderem ou não, né, matar Jesus, aplicar a pena. É, em Marcos 15:1 diz, logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então dá a impressão de que na manhã seguinte, eles apenas decidiram o que iriam fazer, porque a sentença já tinha sido dada durante a noite, né? O que nós iremos fazer com o condenado. Só que João 18:31 diz, replicou-lhes, pois, Pilatos, tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém.
É verdade, João 18:31 é o autor do artigo.
Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Então, e nas fontes que eu pesquisei, a maioria diz que os judeus não possuíam naquela época o ius clade. O que é o ius clade? É o direito da espada, que significa o direito de aplicar a pena de morte. Eles não tinham esse poder.
Por causa de Roma?
Por causa de Roma. Então, essa reunião da manhã, eu não acho que houve um segundo julgamento. Eu acredito
tava
que
tava tudo decidido,
só...
né?
É, que foi só para decidir o que se faria agora, próximo passo, como seria a execução, né, da sentença.
E quando, né, porque a Páscoa estava chegando...
Eles tinham que correr, né, resolver.
Exato. Exatamente. A pressa ali já tava, o tempo urge.
Agora, continuando na história, a gente volta para João 18, 28.
E eu espero que os ouvintes estejam com as Bíblias abertas ou uma outra abinha do navegador aí aberta enquanto acompanham a gente aqui, né?
Seria bom.
Então.
Até porque, como a gente falou, a gente está aqui juntando as narrativas para entender o que aconteceu depois do quê, né? Então, João 18, 28 diz que depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. E aí vem o diálogo de Pilatos com os judeus e depois o Pilatos começa a interrogar Jesus. Mas eu gostaria de comentar aqui, veja que aqui em João ele fala que era cedo de manhã, que eles levaram Jesus da casa de Caifás para Pilatos, como se não tivesse havido alguma reunião de manhã. Mas como a gente sabe, né, lá da leitura de Marcos, houve aquela reuniãozinha entre os, não somente entre o Sinédrio, mas outras autoridades também, tinha uma galera, para decidir o que fazer com Jesus, e eles decidiram levar Jesus para Pilatos. Só que aí, veja, o objetivo era levar Jesus para o pretório. Por quê? Porque o pretório era onde aconteciam os julgamentos de Roma. Os julgamentos debaixo da jurisdição de Roma. Esse pretório, ele era um ambiente público, como uma sala de audiência. No entanto, os judeus não entraram porque eles deram a desculpa de que não, a gente precisa comer a Páscoa, nós não queremos nos contaminar. Aí então o Pilatos, ele sai do pretório para falar com os judeus, dizendo assim: que acusação trazeis contra este homem? Aqui está errado, porque segundo as leis romanas, mais especificamente as leis das 12 tábuas, o julgamento tinha que acontecer em um local público. O julgamento tinha que ser público.
Meu, tá errado de novo, então.
É, isso tá na tábua 1, a lei 7. O julgamento era diante do pretor. Ou seja, se era diante do pretor, era no pretório. E não num lugar para onde ele saiu em privado falar com os judeus.
Uhum.
Não poderia haver nenhum diálogo fora dali do pretório. Então,
Roma, em termos de cumprimento de lei, também pisou na bola.
Várias vezes. Começando pelo fato de que Jesus foi levado preso. Ele foi levado, né, manietado.
Uhum.
E ninguém, segundo a tábua 1, a lei 1 da tábua 1, poderia ser levado à força, a menos que oferecesse resistência. Uhum. Ele era convocado para ir, a acusação tinha que convocar, chamar o réu para se apresentar. Se ele não fosse, aí sim, a acusação podia pedir para que a pessoa fosse levada à força. Outra coisa é que Pilatos, sabendo que os judeus tinham já feito toda aquela decisão durante a noite, ele deveria ter aguardado para ouvir o caso somente na manhã seguinte. Por quê? Porque a tábua 1, as leis 7 e 8 proibiam o julgamento noturno.
Mesmo sendo uma coisa ligada aos hebreus?
Sim, até porque essa lei existia também no direito hebraico. Que o julgamento não poderia ser de noite.
Claro, claro, como a gente já falou. Ótimo.
E aí acontece assim, com o direito romano, até o meio-dia se ofereciam as teses, né? A tese da defesa e a tese da acusação. E pela tarde era dada a sentença e tinha que tudo acontecer antes do pôr do sol. Então o Pilatos já deveria ter reclamado sobre o procedimento dos judeus. Depois ele errou se reunindo, né, num local privado com os judeus. Aí continua que o Pilatos pergunta qual é a acusação e os judeus dizem: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Quer dizer, façam a vossa lei, né? Segundo a vossa lei.
Não me incomodem.
E aí os judeus responderam aquilo que a gente já disse, né? Que a nós não nos é lícito matar ninguém. E aí depois começa o interrogatório, Pilatos é fazer o quê, né? Aí ele entra no pretório e chama Jesus.
Então chamou Jesus e lhe disse, versículo 33 do 18: tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: falas assim por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim?
Olha aí Jesus falando. Quer dizer então que você já veio com o negócio feito lá escondido?
Ah, cara, muito bom. Respondeu Pilatos: sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu. Meu pai, mas Jesus também, né? Não alivia. Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Olha aí, já havia aquela ideia então de que realmente pudesse haver uma revolta dos súditos, né? Por isso a ideia de tantos soldados indo buscar o cara. Mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu o dizes, eu sou rei. Esse tu o dizes é meio que uma confirmação, né? Dentro da linguística da época lá, não?
Sim, sim. Era sim. Como falar, claro?
Tipo, claro que sou. Para isso nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é verdade? Bem filósofo, assim, né? E tendo dito isso, saiu de novo e foi ao encontro dos judeus e lhes disse. Tipo, Pilatos dizendo, esse cara é louco, né? Tipo, o cara tá delirando. Não encontro nele nenhum motivo de condenação. Tipo, Pilatos literalmente não levou a sério o que Jesus disse. Dá essa sensação, né? Não encontro nele nenhum motivo de condenação. É costume entre vós que eu vos solte um preso na Páscoa. Ah, daí ele traz à tona aquele costume, né? Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então eles gritaram de novo, clamando, esse não, mas Barrabás.
Isso, aqui a gente percebe que João, ele tá comprimindo a narrativa.
Claro.
Né? Bem apertadinho, já passou para a multidão, sendo que ainda Jesus, depois daquele interrogatório perante Pilatos, ele é levado a Herodes, lá de acordo com Lucas.
Herodes era o quê? Era o tetrarca da parada, não era? O que, que era o Herodes? Não lembro agora.
Era o governador, né?
E não é chamado tetrarca? Eu tô viajando feio aqui.
Não é, tem vários nomes, rei, tetrarca, mas isso aí Roma que instituía, né? Uhum. Da mesma forma como a gente explicou, especificou lá no BTcast do período interbíblico, né?
É, eles dividiam as colônias, né, as áreas de dominação deles, em três. Uma que era governada diretamente por alguém nomeado pelo imperador, que eram as regiões mais onde havia mais conflito, onde a população poderia se levantar contra Roma. Os locais mais calmos, mais pacíficos, que já estavam mais dominados, eles deixavam que o Senado nomeasse alguém. E em outras regiões, por terem algumas características especiais, como no caso de Israel, então a nomeação era feita de uma outra forma. Mas antes que a gente trate dessa parte perante Herodes, a gente volta em Lucas 23, para que a gente entenda melhor aquilo que está sendo dito em João, que ele compactou só numa frase dizendo que se ele não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos. Aqui em Lucas 23, tem mais falas dos judeus, né? Eles dizem assim: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Ou seja, aqui estão as três acusações que os judeus apresentaram diante do Pilatos.
A justificativa, aqui, que não é só religiosa.
Exatamente. Não, aqui não tem nenhuma justificativa religiosa, né? Eles condenaram Jesus por blasfêmia. No entanto, aqui eles vieram com uma história totalmente diferente. Eles vieram com acusações seculares. O primeiro é que Jesus era acusado de sedição, ou seja, ele pervertia a nação, né? A segunda era que Jesus vedava pagar o tributo a César, que ele era contrário ao tributo de César. E o terceiro é aquele que ele afirmava ser o Cristo, o rei.
Cristo Kaiser.
É, no sentido do imperador, né? Como um líder político, um líder deste mundo.
Isso.
E aí,
é o Kaiser, Kyrios.
Durante toda a vida de Jesus, a gente vê justamente o contrário. Jesus nunca quis levantar a nação contra os romanos. Muito pelo contrário, ele dizia que a terra pertencia aos mansos. Ele não falava contra o tributo de César. Ele dizia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
É até essa leitura que a teologia da libertação às vezes quer fazer, eu acho ela um pouco forçada. Ah, que Jesus é contra o sistema opressor e tal. Eu não vejo muito isso, né? Eu vejo até uma certa passividade de Jesus em relação ao Império Romano. Não sei se vocês têm essa sensação também. Não consigo ver esse Jesus libertador aí, entendeu? Chutando romanos e tal, né? Igual eles querem interpretar lá a passagem de Jesus e os porcos, né? Quando Jesus manda a legião para os porcos, como ali é um sinônimo dos romanos e tal. Não sei, eu acho que é forçar um pouco as atividades.
Que Jesus, ele sabia que o buraco era mais embaixo, né? Sim. Então, o problema não estava necessariamente nos romanos, o problema estava no homem. Então, a revolução de Jesus, ela começa muito mais profunda, ela começa de onde surge o problema.
Não é só uma coisa sociológica, mas ontológica.
Ontológica, essa é a palavra. E ela não é como um remédio que só cuida dos sintomas.
Eu lamento por Pelágio e Rousseau, mas é isso, o problema está no homem e não no meio.
E aí, quanto a Jesus ser Cristo, o rei, essa terceira afirmação, certo, Jesus é o Cristo, ele é o rei, mas ele disse aqui perante Pilatos que o meu reino não é deste mundo. Ele não era uma ameaça.
Uhum, é verdade. Por isso até que no relato de João, o Pilatos não dá muita bola. Pô, o cara não é daqui, o cara, sei lá... Não dá a entender que Pilatos considerou Cristo meio louco? Tipo, mais um lunático? Porque lembrando que, pelo que eu já li por aí, era comum pessoas se denominarem o Messias, berrando pelas ruas e tendo até discípulos. Não era uma exclusividade de Cristo isso, então...
É, e ele só continuou porque, assim, em João já disse que ele se volta para a multidão e pergunta o que a multidão quer fazer. Mas, como a gente disse, João está comprimindo a narrativa. Porque aqui em Lucas 23, no versículo 4, diz assim, diz Pilato aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum. Que é o que está dizendo lá em João. E insistiram, porém, cada vez mais, dizendo, ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Quando o Pilatos fica sabendo, peraí, ele começou na Galiléia? Então o local do crime não é aqui, o local do crime é a Galiléia, o responsável pela Galiléia não sou, é Herodes. Aí ele manda Jesus para Herodes.
E aí lá em Herodes é uma passagem curta, né? Do 8 ao 12, do 23 de Lucas.
É, porque uhum. Herodes também não estava interessado exatamente nisso, né? Herodes sim estava interessado em Jesus como o showman.
Você ficou alegre, né?
É, então, eu já estava até esperando, rapaz. Mas quanto tempo eu tô te procurando? Mas tá aí, faz aí um show de mágica, faz uns milagrezinhos aí para mim.
E ficou cutucando e permaneceu em silêncio.
Herodes ali não acrescentou em absolutamente nada em termos de julgamento.
E Herodes veste Jesus com uma roupa brilhante, é isso?
Isso, exato. Que aí ele perde a paciência, né?
Uhum.
Aí junto com a guarda ele começa a tratar Jesus com desprezo e escarnecendo. Aí diz aqui, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Em Lucas 23, 11.
Uhum. A Jerusalém diz aqui na nota de rodapé que essa veste de gala, como usavam os príncipes, Herodes quis zombar das pretensões de Jesus à realeza.
Isso. Aí Herodes diz aqui não tem nada para ser jogado, manda ele de volta para Pilatos. E aí então é quando Pilatos leva a questão à multidão. E aí, então, Pilatos joga a questão para a multidão. E aí é com a multidão que fica decidido que Jesus seria crucificado. Mas veja só, antes, na primeira vez que Jesus esteve diante de Pilatos, ele errou porque ele interrogou diretamente Jesus, sendo que ele deveria ter requerido testemunhas. Assim como no direito hebraico, no direito romano também a acusação tinha que ser formada em cima dos testemunhos e não do que o réu falava. Isso está lá na tábua 8, na lei 23, até dizendo que se a testemunha fosse falsa, ele deveria ser lançado, né, do monte, como a gente mencionou no início. Mas não, lá em João diz que ele, percebendo que Jesus não tinha nada que pudesse ser levantado contra ele, ele mesmo assim manda Jesus para ser açoitado. Sendo que o açoite no direito romano ele era proibido para os homens livres. Jesus era um homem livre, a menos que esse homem livre fosse ladrão. Aí ele seria açoitado. Mas caso contrário, o açoite era só dado contra escravos. Agora, alguém poderia dizer, não, mas o açoite acompanhava a pena de crucificação. Acompanhava, realmente. Mas nesse momento em que Jesus foi açoitado, Jesus ainda não tinha sido condenado à crucificação. Ele só foi condenado à crucificação pela multidão, quando Pilatos deixa a questão na mão deles. Então, o que, é que o Pilatos deveria ter feito? Ele deveria ter liberado Jesus imediatamente depois que ele concluísse que Jesus não era culpado. E isso está lá na tábua 9, na lei 10.
É só um dado interessante aqui, que no Evangelho de João, não sei como é que isso está lá nos sinóticos, mas é o Pilatos, de alguma forma, reconheceu que a galera estava surtando meio à toa, assim, porque Pilatos não viu um crime em Jesus, é, apesar do flagelo, tudo e tal, né? Agora até nem sei, Pilatos ele manda flagelar, mas depois que ele manda flagelar, no versículo 12 do capítulo 19, ele, sabe, procurou, quando viu que o povo só queria sangue mesmo, pô, o cara já deu uma coça, né? Já castigou pra caramba o cara. É, o açoite romano, pelo que a gente sabe, não era uma coisa muito, muito gostosa,
generosa,
né? É, não era uma coisa muito generosa. Vocês acham que Paixão de Cristo exagerou? O do Mel Gibson?
Imagino.
Acho que pelo que eu andei lendo era mais ou menos aquilo. Mas depois disso, Pilatos ouviu essa palavra, ficou ainda mais aterrado, tornando a entrar no pretório, disse a Jesus: de onde tu és? Jesus pega, diz que ele não é dali, papapá. Que tu não sabe, ele fala, pô cara, eu posso te libertar, tu não sabe que eu tenho poder para evitar essa crucificação? E aí Jesus pega e diz, não terias poder algum sobre mim se não fosse dado do alto, por isso quem a ti me entregou tem maior pecado. Ou seja, tá jogando a culpa lá pra elite judaica, a elite branca judaica, né?
a elite paulistana.
Isso. Aí em diante, Pilatos procurou libertá-lo. Tipo, parece que Pilatos percebeu a loucura da coisa. Sabe, meu, será, talvez Pilatos caiu em si, tipo, meu, essa galera não queria só que o cara apanhasse, essa galera quer sangue mesmo. E aí Pilatos leva Jesus para fora, fê-lo sentar no tribunal, no lugar chamado pavimento, em hebraico, Gábata. Era dia de preparação da Páscoa, perto da sexta-feira. Disse Pilatos aos judeus, eis o vosso rei. Ah, daí Pilatos também é vacalha, né? Será que Pilatos acreditou, cara?
Não, acho que não. Acho que ele falou erroneamente. Assim, ele não estava levando a sério que Jesus era uma ameaça a Roma. Entende?
Entendi.
Isso não quer dizer que ele não acreditasse que ele andava dizendo por aí que era rei.
Entendi. Eis o vosso rei, eles gritaram, a morte, crucifica-o, disse-lhe Pilatos. Crucificarei o vosso rei? Os chefes dos sacerdotes responderam, não temos outro rei a não ser César. Olha os panaca.
Eita, bandido vendido.
Olha os panaca. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Caçamba, hein, cara? Mas tem uma outra parada que tu queria falar da multidão, Glória. A gente comentou em off-topic aqui.
É, porque é interessante que o Pilatos, depois que a multidão insiste para que ele crucifique Jesus, o Pilatos diz, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E aí o povo responde, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Eu acho interessante porque eles estavam falando, eles chegaram ao ponto, à loucura, né, de dizer, não, tudo bem. A gente assume que o sangue dele caia sobre nós. Se a gente for pensar sobre a expiação, né? Realmente, o sangue de Jesus, de certa forma, né?
Uhum.
Cai sobre as pessoas, sobre os pecadores, né?
Uhum.
Mas não nesse sentido. Só que em João 11, 49 e 50, o Caifás ele faz uma declaração muito interessante.
11 o quê?
11, 49 e 50.
Uhum.
Muito interessante que o João considera como profecia. O Caifás fala assim, vós nada sabeis, nem considerais, que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação.
Caraca, maluco.
É uma profecia, praticamente.
E o contexto é justamente aquele quando os chefes dos judeus decidem matar Jesus, né?
Aham. Uhum.
Caramba, uhum. Excelente.
Mal ele sabia.
E vê como o João, ele dá uma interpretação teológica, né? Ele pega essa palavra e trata mesmo como profecia.
Uhum, não dizia isso por si mesmo, mas sendo um sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. E não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Cara, excelente. Excelente.
João já aproveita o momento e...
Uhum.
faz teologia, né?
E faz. Lógico. Teve tempo, né? Como o evangelho mais demorou mais tempo para ser escrito, ele teve tempo para todas essas reflexões. Muito bom. Gente, nós vamos ficar aqui só no julgamento de Jesus, né? Não vamos entrar pela via crucis. A nossa ideia era mesmo aqui só trazer um panorama de todo o processo envolvendo o julgamento de Cristo. E é claro, a gente sabe que tudo isso aconteceu por maldade do ser humano, obviamente, mas, né, Deus tem o seu plano, Deus, ele é soberano, ele controla a história, eu creio nisso. Não sou calvinista, mas eu creio nisso, porque o arminiano também crê. Acho muito interessante isso, que como realmente Deus, e aqui eu trago um pouco a questão até da encarnação, mas quando Jesus se encarnou, pelo menos eu creio, que Jesus já tinha noção, né, de todo o processo que ele iria passar, né? Sendo também Deus, ele tinha a ideia de tudo aquilo que ele iria sofrer, de toda impiedade, eu penso que é essa palavra que aconteceu com Jesus, né? Injustiça, como Melhoranza frisou tanto aqui, justiça, né? Mas justamente para denotar a injustiça dos acusadores, os sentenciadores de Jesus.
Ele veio já com uma missão, né? Ele já veio com uma missão. Ele poderia não ter o conhecimento prático de como é sentir aquela dor, mas ele já veio com essa missão.
Literalmente ele veio assim, ele se sujeitou a rastejar no lodo, né, cara? Eu tô usando essa figura de linguagem porque Jesus, ele literalmente foi tratado como um bandido, assim, como um cara perverso. Sabe, como alguém assim que foi extremamente humilhado, né?
Alguém que merecia morte e morte de cruz, né?
Justamente. E percebam que não só a cruz é uma coisa triste, né? Olha só todo o processo que Jesus passou, né? Toda a humilhação moral, toda, sabe, imagina o corpo dele em que estado que estava, sabe? O cansaço físico, o cansaço mental. Mas como ele tinha já em mente, né, o por todos, né, o por vós, o foi por vocês, ele aguentou tudo isso. Eu penso que Jesus só aguentou o que aguentou porque ele tinha o está consumado, sabe? Então, isso é só isso, é só um motivo para a gente glorificar mesmo mais o nosso Deus e ver os absurdos que ele aguentou por nos amar. Isso eu acho lindo.
É uma diferença entre nós e Deus, né? A gente não entende um amor que pode chegar a esse limite. Até Paulo depois diz, talvez por um justo alguém morra, né?
Boa.
Mas Jesus morreu quando nós ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, né? Em que Jesus morreu quando nós ainda éramos pecadores.
Ótimo.
Errou feio, errou rude.
E muito bem, pessoal, vamos chegando ao final de mais um julgamento, quer dizer, de mais um BTcast. Espero que você tenha gostado desse panorama histórico teológico que a gente trouxe aqui, né, desses momentos finais de Jesus, um ato tão importante para a nossa salvação. Não preciso entrar em detalhes aqui, porque espero que você frequente uma igreja onde isso seja bem ressaltado neste final de semana. Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui e olha, ainda bem que aconteceu tudo isso. A gente aprende algumas coisas aí com esses fariseus, esses saduceus, faz tudo errado. E a gente vê que a corrupção no Brasil não é só no Brasil, tá? Uma coisa desde lá do passado.
Aqui é o Mac e feliz Páscoa pra todo mundo aí.
Boa, e se comer muito chocolate, teologia é nosso forte.
Eu sou a Glória Sibá e eu queria terminar com a frase do Rui Barbosa. Ele diz assim: por 6 julgamentos passou Cristo, 3 às mãos dos judeus, 3 às dos romanos, e em nenhum deles teve um juiz.
Ô, louco! Eu sou Alexandre Melhoranza e termino aqui dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, e que pela morte temporal de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, que nos livrou da morte eterna, Deus conduza a cada um de vocês à vida que não tem fim.
Amém.
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 Eu nem tenho abertura pra esse. Eu vou fazer
também não.
Meio sem graça. É meio difícil tratar com brincadeira, assim. Essa é uma coisa tão séria.
E, ai, ai, ai. Deus, puxa, tem coelho aqui na cadeira agora.
Meu Deus.
Ai, minha, deixa eu mudar a abertura aqui, pessoal, só um nossa. Pouquinho.
A gente pode dar um en passant, mas bem en passant, porque isso retoma o...
Isso, o interbíblio. Isso mesmo. É, então é só mencionar.
É, né, eu tava pensando nisso também. É. Que como vai ficar assim, na sequência...
Chamida. Legal, né?
É Deus, é, o Senhor conduz.
É Deus, mamãe. Vamos lá.
Não, mas eu acho que é Deus que conduz mesmo, é que vocês não levaram muito a sério, vocês acharam que era uma brincadeira.
Não, mas eu acho que é também.
Eu também acho que é.
Eu tenho então certeza. Tá bom. Nas nossas imperfeições, ele vai fazendo o que é perfeito.
Olha, vamos que lá. Lindo.
Vamos lá. Olha só, vai pro final essa,
Rafa. Não, é muito crente, pô.
Afinal de contas, Deus escreve certo por linhas tortas, né?
Não! Olha! Não! Alguém disse que Deus escreve certo em pessoas tortas, né?
Aí, ah. Agora tá um pouco melhor.
Vamos lá, vamos lá.
Mas, não, mais nada, desencano. Não, eu ia falar uma coisa, mas eu já tinha falado, ia ficar redundante.
Cara, aprenda uma coisa. Se tu repetir a mesma informação com outras palavras, é bem válido, tá? Mac, você quer puxar essa... Não, o Mac tá agora... Tá.
Não, gente, aqui eu tô participando um pouco, eu tô tendo que cuidar do Davi.
Sim, sim. Não, tá de boa.
Filho, o papai tá gravando? Filho, não aperta no mute, filho. Mute... Mute.
O filho trolando já, né?
Não, filho. A luzinha vermelha é bonitinha, eu sei, mas não é pra